Radial FM, conectada em você.
E aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @CardealFM ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
A partir de agora, forma-se a Rede Excelsior de Comunicação.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé,
sua amiga de fé,
106,7.
Momento Doi, dia de oração pela Excelsior.
Gratidão, palavra que define o que sentimos pela nossa querida rádio Excelsior, por todas as vezes que ela esteve conosco, nos momentos de alegria e nos momentos difíceis, trazendo sempre uma palavra de conforto e sabedoria. Hoje, no Doi, você tem a chance de expressar essa gratidão de uma forma concreta. Sua doação é um gesto de amor, é a maneira de dizer obrigado por tudo que a Excelsior faz por você, por nossa comunidade. Não deixe essa oportunidade passar. Doe e ajude a manter viva essa voz que tanto nos fortalece.
Ligue 3114-3333.
ZYV 649.
Rádio Excelsior.
Excelsior FM
106,7.
Megahertz.
Informação, fé e companhia.
Rádio Excelsior FM.
Rádio Excelsior FM.
A rádio que abraça
o coração.
Excelsior FM.
Você ouve agora na Rádio Excelsior da Bahia. É notícia.
Horas e 6 minutos, sejam muito bem-vindos para o É Notícia desta segunda-feira, 6 de julho. Vamos aos destaques do dia. Após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, o jogador norueguês Haaland comemora nas redes sociais sua vitória, inclusive postou um hit do pagodão baiano. Você vai saber logo mais. E tem também, minha gente, outras informações. Mais de 100 canetas emagrecedoras são apreendidas em cidade aqui da Bahia. Previsão do tempo. A chuva começou nessa segunda-feira, mas durante a semana ela deve perder força aqui em Salvador. E no segundo bloco nós temos também entrevista. Vamos conversar com João Vilas Boas, nosso colunista de política, para falar do 2 de julho, as repercussões do 2 de julho nos bastidores. Tudo isso e muito mais a partir de agora na notícia.
Você está ouvindo É Notícia.
5 horas e 8 minutos, sejam muito bem-vindos para mais um É Notícia. Eu sou João Tran, fazer companhia a você nessa próxima hora, viu? Com muita informação até as 6 da tarde. Nós vamos juntos com tudo aquilo que você precisa saber. Você pode comentar, claro, no nosso chat do YouTube. Estou esperando a sua mensagem. Rádio Excelsior da Bahia é o nosso canal. Se inscreva lá também, pode curtir, compartilhar essa live. Chega aqui com a gente para a gente trocar essa bola. E, claro, vá no nosso, nas nossas redes sociais, no Instagram. Rádio Excelsior, Cardeal FM. A gente está em rede, uma alegria sempre ter também os ouvintes da 106.1 e, claro, da nossa 106.7, a voz do Senhor do Bonfim. Estou esperando a sua mensagem, claro, no meu Instagram, arroba João Tran também, para a gente continuar conversando. Hoje é o dia do Doi, dia de lembrar também dessa importante data. Nossas orações pela nossa Rádio Excelsior, você também fica muito à vontade para fazer suas doações sempre que possível. Uma alegria poder contar com essa família cada vez mais fortalecida. Falando em notícia de agora, Copa do Mundo acontecendo, Portugal e Espanha 0-0. Estamos indo para o segundo tempo. tido como o melhor jogo dessa Copa do Mundo até aqui, pelo menos a expectativa era essa. E claro, duas grandes seleções se confrontando. Pode ser o último jogo de Cristiano Ronaldo aos 41 anos na história das Copas do Mundo. A gente está, claro, acompanhando, viu? Qualquer novidade a gente traz por aqui. Logo mais tarde, nós teremos também Estados Unidos e Bélgica. Jogão, Estados Unidos está cada vez mais forte no futebol. Bélgica, aquela famosa geração belga, que nos eliminou em 2018 na Copa do Mundo. Hoje, mais envelhecida. Pode ser que a Bélgica caia aí, viu? Tô sentindo esse cheiro, tô cantando essa bola. A gente vai acompanhar, claro. São as oitavas de final da Copa. Os vencedores se enfrentam, né? Exatamente isso. Estados Unidos, vencedor de Estados Unidos e Bélgica, vai pegar o vencedor de Portugal e Espanha. Portugal que patinou no último, no 16avos, fez um jogo doído nessa segunda fase, segunda rodada da Copa do Mundo. E vai pegar agora a Espanha, que foi tida como essa grande seleção. Vem, inclusive, de uma vitória boa. Então pode ser que apronte aí e siga rumo até as semifinais, quem sabe. Enfim, nós vamos acompanhar aqui ao longo de nossa programação. A Espanha passou por 3-0 da Áustria, já Portugal venceu no sufoco a Croácia. E agora se enfrenta. Depois, Estados Unidos e Bélgica, já vi gente cantando a possibilidade de Estados Unidos avançar. Chegar, quem sabe, aí numa semifinal que seria histórico para o país. Os Estados Unidos avançando de um eventual Portugal e Espanha, pegaria o vencedor do outro lado dessa chave. Estaria confrontando aí, por exemplo, a França, e aí já é mais difícil de passar, né? Mas a gente vai atualizando para você. Vamos seguir com as informações do dia. A partir dessa segunda-feira, a Transalvador vai iniciar um estudo sobre o comportamento do fluxo de trânsito na Avenida Luiz Viana Filho, nossa paralela. O principal aspecto analisado será a velocidade desenvolvida pelos veículos em diversos pontos da via. O estudo, que será realizado ao longo todo o mês de julho, não tem como objetivo registrar infração de trânsito. Mas a ideia é identificar as causas determinantes de acidentes, compreender a dinâmica do fluxo e o comportamento dos condutores. A pesquisa de velocidade será realizada também com o mesmo modelo de radar já utilizado na fiscalização da via. O plano amostral abrangerá a avaliação de 7 pontos estratégicos, sendo 4 sentido aeroporto e 3 sentido o centro. Então, é uma análise, até porque a paralela já teve 107 vítimas de sinistros na via desde janeiro a maio deste ano. 8 pessoas morreram, sendo a maioria delas motociclistas, o grupo mais vulnerável. 5 dessas mortes foram de motociclistas. Geralmente, circulam 36 mil veículos em cada sentido dessa avenida. Imagine esse fluxo, 36 mil pessoas. É praticamente uma fonte nova lotada de veículos todos os dias circulando por ali. Então, é um fluxo muito intenso, é a nossa principal via e uma via que registra muita morte. Então a gente precisa prestar atenção. Falando em trânsito, as obras complementares do VLT estão provocando mudanças temporárias no trânsito e no transporte da região da Calçada em Salvador. Nesta segunda-feira, a Transalvador esteve em diversos pontos da região diante das mudanças que registrou, e agora de tarde vai registrar com certeza também a área de pico, muito trânsito para aqueles que estavam passando no local. De manhã com muita chuva também, um agravante, e agora de tarde com esse horário do rush, que é sempre problemático. O fluxo no Largo da Calçada, no sentido comércio, lembrando, está bloqueado. Com isso, o tráfego está sendo desviado para as ruas do Imperador e Barão de Cotegipe. Também há mudanças no transporte público. O ponto de ônibus localizado no Largo dos Mares, em frente às lojas americanas, também está sendo transferido, está fechado ali temporariamente. Então você que pega a calçada, mais paciência ainda será necessário, né? Bora pra política, minha gente, porque o vereador de Balneário Camboriú, Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, anunciou neste domingo sua pré-candidatura a deputado federal por Santa Catarina. A publicação foi feita nas redes sociais, afirmou que atendeu a missão atribuída pelo seu pai e disse que pretende defender os valores associados ao bolsonarismo. Não é dúvida nenhuma, não é surpresa nenhuma, o coronelismo, né? O patriarcado de todos os grupos políticos que se estabelecem no poder. As famílias chegam com força, se apropriam dos espaços de política e tem força, assim, tem clamor público também, o bolsonarismo, essa potência que é com muitos eleitores também, acreditando e apoiando esses ideais que tentam aí voltar ao poder em termos de presidência da República. Já que quem governa atualmente é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas a gente sabe que no Congresso Nacional a direita é muito forte, faz frente sim diariamente ao grupo petista que tenta tomar conta, né, no poder executivo do país, fazer sua gestão e muitas vezes com dificuldade de interlocução ali com o Congresso, o que tem sido um dos principais desafios e problemas, inclusive, a articulação política do presidente Lula. 6 cidades baianas, preste atenção, terão fornecimento de água suspenso temporariamente na próxima quarta-feira, dia 8. Foi o que informou a Embasa, essa suspensão temporária começa a partir das 8 da manhã. A medida será necessária para a instalação de novos equipamentos no sistema integrado de abastecimento da região. Serão afetados, então, os municípios de Feira de Santana, Conceição de Feira, São Gonçalo dos Campos, Tanquinho, Santa Bárbara e Santanópolis, todos ali no local. Previsão de retorno em até 48 horas, aos poucos. A expectativa é de terminar o serviço no mesmo dia, mas em determinadas localidades pode demorar um pouquinho mais de voltar a água ali no local. Falando em água, falando em nossas águas aqui, já no, na água salgada, no caso, nosso mar, teve um pinguim sendo registrado aqui em Salvador, um pinguim sendo resgatado nessa segunda-feira. Essa chuva chegou, né, minha gente? Esfriou, como todo Salvador, e até pinguim tá se confundindo, até pinguim tá vindo aqui para Salvador aproveitar a fresca. Um pinguim foi resgatado nessa segunda-feira na área portuária do bairro do Comércio, em Salvador, segundo a Companhia das Docas no estado da Bahia, Codeba. O animal não apresentava ferimentos aparentes. A Gerência de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho da Codeba realizou o resgate do animal. Em seguida, a equipe acionou o INEMA para dar continuidade aos procedimentos de avaliação e manejo do animal. Ainda não há informações sobre origem, como é que esse pinguim foi parar aqui no nosso porto de Salvador. Mas o resgate integra as ações da gestão ambiental, ele está sob os devidos cuidados e claro que deve retornar à vida marinha assim que a avaliação for feita. Os pinguins indo visitar, a gente sabe que essa temporada é disso, né? As correntes marinhas trazem baleias, pinguins que aproveitam, né, essa corrente um pouco mais quente, se deslocam nesse período do ano, inclusive com passeios turísticos relacionados à vida animal, para acompanhar as baleias que fazem suas aparições, lindas aparições na nossa Baía de Todos os Santos, em Praia do Forte, isso é muito comum também aqui já no nosso litoral. Enfim, nosso celeiro animal, que é nosso estado da Bahia, que tem que ser preservado, cuidado principalmente. Olha, lembra daquele caso de sequestro em frente ao Shopping Salvador? Pois é, um caso que chamou atenção, foi um caso que foi a mando de um presídio, de um presidiário, ou seja, o absurdo que é. A gente acompanhou alguns casos seguidos naquela semana de sequestros a mando de líderes de facção que teoricamente estariam presos, teoricamente não deveriam representar risco à sociedade, mas pelo contrário, são eles que mandam por dentro do presídio. Presídio muitas vezes aqui na Bahia, e aí atenção à SEAP, que é a Secretaria de Administração, e que falha muito nesse controle da criminalidade. teoricamente, quando prende, deveria cessar ali. Que bom, né? A polícia conseguiu fazer um trabalho efetivo e agora eles estão presos e devem seguir, então, para um trabalho de ressocialização para que a gente não tenha uma superlotação, inclusive, dos nossos presídios. Mas a gente acompanha presídios lotados e que servem, na verdade, como celeiro de outros crimes. Um absurdo que não é. O acesso a celulares, o acesso a outros integrantes dessas facções criminosas, essas organizações criminosas, são contínuos. E a gente vê, por exemplo, esse sequestro em frente ao Shopping Salvador. E esse caso, que aconteceu lá no dia 15 de março, em que uma mãe e duas filhas foram sequestradas no estacionamento do Shopping Salvador, aqui na capital baiana, está sendo agora investigado. O trio, na época, a mãe e as duas filhas, foi liberado, ainda bem, no dia seguinte. Mas o fato coloca a luz nesse debate sobre a nossa segurança em termos de, dos presídios, como é que eles estão funcionando na nossa sociedade e, claro, também a segurança dos clientes dentro do centro comercial. Nem em espaço privado a gente está salvo, infelizmente. Nesta segunda-feira foi publicado no Diário Oficial da Justiça, no terceiro ato da Promotoria de Justiça do Consumidor de Salvador, e o documento diz respeito a um procedimento adotado pelo órgão ministerial para apurar o caso. Segundo o ato do promotor de justiça Saulo Murilo de Oliveira Matos, como o estacionamento integra a cadeia de fornecimento de serviços colocados à disposição do consumidor, o estabelecimento comercial tem o dever de garantir a segurança dos clientes. Aí que são elas, né? A gente paga caro nos estacionamentos de shoppings, centros comerciais, clínicas, hospitais, e se a gente é roubado, por exemplo, quem tem que pagar, quem leva o ônus desse furto, desse roubo, é o próprio consumidor. Um caso como esse, ainda mais grave, de sequestro, quem sofre sozinho é a vítima que fica com aquele trauma. E o shopping limpa as mãos. É um absurdo a gente sendo extorquido com essas taxas abusivas em termos de cobrança e, ao mesmo tempo, ainda não tendo nem segurança, não tendo nem a quem recorrer. Que a gente acompanhe esse caso, a gente vai acompanhar, claro, esse caso, que o Ministério Público consiga chegar em boas conclusões e que a gente repense a relação de consumo que a gente tem, em especial nos estabelecimentos, como estacionamentos e shoppings também. Vamos seguir com mais informações que nós temos muito o que tratar, inclusive o leilão, aconteceu nos últimos dias o leilão do prédio dos Correios, que estava ali parado há tempos e depois foi leiloado a preço de banana, em comparação com o potencial, com as primeiras ofertas mínimas que tinha sido colocado. Agora, a tentativa do Centro de Convenções de Salvador vai novamente a leilão. Segundo leilão, a gente até trouxe aqui os advogados que apontaram uma série de problemas no primeiro edital. Mesmo assim, o leilão aconteceu. A gente conversou aqui ao vivo na nossa Rádio Excelsior. Agora, nova data marcada, 20 de julho. Lance mínimo definido para as ofertas é de R$ 138 milhões de reais. Ante os 141 milhões da primeira vez. A gente vai acompanhando, né? Cada leilão, esse valor vai diminuindo e a especulação imobiliária vai ganhando, nesse caso, né? Só o espaço que hoje em dia é do ente público, é da gestão estadual, vai perdendo valor e quem ganha é quem... E recebe esse espaço, né, por um valor cada vez mais baixo e consegue aí especulação imobiliária em alta, né? A gente sabe que o Jardim Amaçã, aquele espaço ali próximo ao Ixiep, ainda mais com o novo centro de convenções, é um espaço que tem se valorizado cada vez mais para grandes empreendimentos, uma oferta que com certeza vai gerar lucro, mas que o centro de convenções, como está atualmente, é triste. Um espaço de insegurança pública, em que não tem nada naquele espaço, naquela região, que gera incêndio, inclusive já foi registrado, assaltos são registrados constantemente, e ainda esse leilão que não tem uma mobilização de fato para acontecer com efetividade e logo. O imóvel situado já no Jardim de Amação possui uma área de 116 mil metros quadrados. Anteriormente, o governo baiano havia divulgado que a área total era de 187 mil metros quadrados, divididas em área comercial e área de preservação permanente. O edital do certame foi publicado pela SEAB, a Secretaria de Administração, E os lances acontecerão no dia 20 de julho e claro que a gente acompanha. Previsão do tempo aqui de Salvador aponta semana de mudança nas condições climáticas. De acordo com o boletim da Defesa Civil aqui da capital baiana, a nossa Codesal. Nesses dois dias, segunda e terça, a gente ainda vai perdurar, minha gente, esse cenário de chuva. Probabilidade é de 70%, variando de 20 a 28 graus. Os ventos devem soprar entre 14 km e 24 km por hora. Agora, a partir da quarta-feira, o cenário muda. A atuação de uma massa de ar quente sobre a capital baiana. Tempo tende a permanecer firme, com a redução significativa das chances de chuva ao longo da segunda metade da semana. Quarta e quinta deve chegar até 30 graus a máxima, viu? A chance de chuva varia entre 20% a 40%, predomínio de sol entre nuvens, quem sabe, né, no final de semana aí de sol pra gente. Brasil caiu nessa Copa do Mundo, não teve jeito, mas final de semana a gente pode comemorar, a gente pode voltar a viver sem a seleção brasileira, não vai ter mais feriado, até setembro a gente vai seguir aí, então tem que ter sol no final de semana, né, minha gente? A gente não vai ter mais aqueles feriados no meio de semana que a seleção brasileira na Copa do Mundo nos propõe, mas também não vai ter mais aquela angústia que é assistir um jogo dessa seleção brasileira, viu? Foi duro, né, minha gente? Ver Bruno Guimarães perder aquele pênalti que poderia estar nos colocando hoje nas quartas de final. Vamos ouvir, inclusive, o que Bruno Guimarães comentou em entrevista após o jogo sobre aquele pênalti perdido.
Bom, muitas vezes dá muita alegria. Acho que vinha fazendo uma Copa muito boa, infelizmente. Fui infeliz no pênalti. Tinha estudado muito o goleiro deles e via que ali era o melhor canto para bater. Infelizmente ele pegou, mas uma tristeza geral, todo mundo muito chateado. Mas, enfim, pedir desculpa ao torcedor, que sempre acreditou, que nos apoiou até o final. É um dia muito difícil até de encontrar as palavras, mas, enfim, muito, muito chateado com tudo isso. É buscar a força agora da nossa família, que vai ser um momento importante.
Obrigada.
Pois é, minha gente, o Brasil sendo eliminado por 2-1. Inclusive, Ancelotti afirmou que nas estatísticas, Bruno Guimarães era aquele que tinha um melhor aproveitamento nos pênaltis, dentre aqueles que estavam em campo no momento, já que Neymar estava no banco, Igor Thiago estava no banco, Rafinha estava no banco, seriam opções que teriam melhores desempenhos, mas colocou Bruno Guimarães e ele perdeu. Agora, se ele não tivesse perdido, ninguém estaria falando sobre isso, né? A gente ser engenheiro de obra pronta é muito fácil. Fato é, o Brasil não jogou bem, não foi só o pênalti de Bruno Guimarães que fez falta, não. Foi uma boa atuação como um todo, foi um ciclo organizado que não tivesse quatro técnicos em quatro anos. Tem muita lambança a ser corrigida, a gente espera que agora o Ancelotti, nesse novo ciclo, consiga dar uma cara a esse time. O Brasil entrou contra Marrocos muito mal, e aí começou a se achar, achou um caminho, mas não tem opções além daquele que foi visto, né? Além daquele caminho que foi encontrado a partir do jogo do Haiti. O Brasil ficou naquela mesma posição, a gente viu que era definitivamente um ciclo que não se foi testado, não teve opções, não teve inovações dentro de uma partida, um jogo previsível, e que o Brasil realmente foi eliminado com muita dor, claro. Mas 2030 vem aí, esperamos que tudo isso se corrija, né? Que o novo ciclo de fato seja feito, que os veteranos da última Copa, que foram colocados, já que era o mínimo de base que a gente tinha, e que eles saiam agora, dê espaço para uma molecada nova que consiga chegar nessa seleção brasileira e mostrar de fato toda a magia, todo o brilhantismo que a gente tem. Aquelas peças novas que foram colocadas foram muito bem nessa Copa. Rayan, por exemplo, jogou bem. Vini Júnior jogou bem, apesar dessa partida ter abusado das jogadas individuais e não ter conseguido efetividade na prática. Mas a gente tem um desenho novo a ser seguido e esperamos que isso aconteça. Agora aproveitar a Copa do Mundo, que ainda tem muita coisa. E sem a emoção de ter que torcer pela nossa seleção, né? Só como espectador, só aproveitar, torcer para dar pênalti. Agora eu quero mesmo pênalti, quero ver sofrimento das outras seleções e que a gente se divirta a partir de agora, até dia 19 de julho. Quem comemorou também foi o norueguês Haaland. Fez 2 gols e olha só, viu? Colocou há poucos minutos, inclusive, uma publicação nas suas redes sociais ao som da música Lá Vem a Zorra, um dos maiores sucessos do cantor baiano Igor Canário. O atacante não fez muitas explicações, não. Ele só colocou uma foto dele na partida com a música Lá Vem a Zorra. E também colocou nos comentários, republicou, na verdade, uma mensagem de uma outra personalidade pública e colocou embaixo desculpa, com a cara de brincadeira. Vamos seguir com mais informações. A Copa do Mundo segue, inclusive, com uma polêmica muito grande geopolítica. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, se defendeu das críticas de interferência política na decisão, que anulou o cartão vermelho dado a um jogador dos Estados Unidos, Florian Balogun, um dos ídolos do país, durante a última partida da seleção norte-americana contra a Bósnia. A anulação veio após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmar que pediu a ele, o presidente da FIFA, que a federação revisasse o cartão vermelho aplicado ao jogador norte-americano. Infantino admitiu que recebeu o telefonema de Trump. Trump admitiu também que ligou para Gianni Infantino, mas garantiu que não teve nenhum poder sobre a decisão tomada e que isso estava a cargo do Comitê Disciplinar da Federação. Essa Copa do Mundo, essa relação FIFA e Estados Unidos está pra lá de atípica, pra não dizer outras coisas. Porque a gente tem um intervalo pra ir e já a gente volta, viu? Com muito mais informação, a gente vai conversar com o João Vilas Boas, nosso colunista de política. Fica aí.
Você está ouvindo É Notícia.
Sua amiga de 106,7, sua amiga de fé,
sua amiga de fé,
106,7.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Na Excelsior FM 106.7, você tem as transmissões esportivas mais completas e emocionantes e a melhor cobertura do seu clube do coração. Jornada Esportiva Excelsior, com a equipe Excelsior de olho na bola.
De olho na bola.
Narradores, repórteres, comentaristas, plantonistas, editores, operadores, sempre com a melhor cobertura para você. Jornada Esportiva Excelsior 106.7, com a equipe Excelsior de olho na bola. Coordenação Raimundo Rui, comando Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excelsior comanda.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé,
sua amiga de fé,
106,7.
Está ouvindo? Você está ouvindo? É notícia.
Horas e 33 minutos, estamos de volta com nossa notícia. Eu sou João Tran e agora meu xará João Vilas Boas aqui comigo. Prazer ter você aqui de volta, nosso colunista de política, agora nessa versão estendida, porque tem muito assunto pra gente falar. Seja bem-vindo.
Oi, João, prazer poder estar aqui na Rádio Excelsior. Eu posso dizer que aqui é a minha segunda casa, efetivamente.
Já é.
E expresso toda a minha gratidão em poder sempre estar aqui com você. E cumprimento também a todos que estão agora nesse momento nos assistindo ou nos escutando.
Pois é, você pode mandar também suas interações no nosso chat do YouTube, fique muito à vontade, mas vamos falar sobre o 2 de julho, que é sempre aquele termômetro, né? Sempre aquela queda de braço entre governo e prefeitura, entre os pré-candidatos, aqui é o governo do estado em um ano eleitoral. Qual foi sua percepção deste primeiro passo para as eleições?
Verdade, João. Como você pontuou, o 2 de julho ele é um grande termômetro político. A gente tem, ao longo do ano, eu posso dizer que pelo menos 2 termômetros importantes. O primeiro na Lavagem do Bonfim, logo abrindo o ano na segunda semana. Porém, é um evento essencialmente religioso, então a gente muitas vezes não consegue fazer essa distinção do peso político e do peso religioso. Porém, logo depois a gente acaba encarando o 2 de julho, muito mais próximo da eleição, né, que se inicia efetivamente 16 de agosto, então a gente tem um cenário muito próximo, as chapas já estão definidas, diferentemente de 2022, a Semi Neto ainda não tinha definido naquela época a sua vice, esse ano a gente já tinha toda uma formação de chapas bem delimitadas, porém eu acredito que o 2 de julho, aqui é uma crítica que a gente vem fazendo, se tornou... Apesar de muito importante para a história da Bahia, isso daí
esse ano ainda com a chancela nacional também.
A gente não pode de forma alguma deixar de lado, mas se torna um pouco mais teatral. Como é teatral? No sentido de que as manifestações, muitas delas que nós acompanhamos, elas são muitas vezes não orgânicas. A gente percebe uma grande organização, tanto do governo quanto da oposição, de promover, de mostrar a sua força política. A gente recebe muitas lideranças vindo de fora também para fazer esse peso popular, para a imagem sair bonita, né? As próprias manifestações, inclusive, de repulsa, como a gente teve em relação ao senador Jacques Wagner sobre o caso Master, a gente sabe que, essencialmente, aquilo faz parte de uma organização, de uma maestria política. Isso acaba tirando um pouco o peso orgânico do 2 de julho. Para a gente é um pouco difícil filtrar, né, o que realmente é da essência da população, da crítica, e o que é uma manifestação espontânea das pessoas. É importante pontuar também que em relação a 2022, que foi quando nós tivemos a última eleição para presidente, para governador, a gente teve a presença aqui do presidente Lula no próprio 2 de julho, no cortejo, e a gente teve a vinda de Bolsonaro, não para o cortejo, mas para um evento que o partido PL, partido dele, promoveu, uma motossiata aqui. E esse ano a gente não teve, no 2 de julho, o presidente Lula e nenhum representante da direita, no caso Flávio Bolsonaro. O único pré-candidato presidenciável que esteve aqui foi Romeu Zema. Então o protagonismo ficou ali envolto de Assemi Neto, né? E Jerônimo, né? Estadualizado.
Teve até essa resposta de Assemi Neto, se ele esteve mais forte, se ele se sentia mais forte no momento em 2022, no 2 de julho, ou neste ano. Como você muito bem comentou, naquela época não tinha uma escolha de vice, isso já mostrou diferente neste ano, mas ele se disse que sentiu mais forte nesse 2 de julho, apesar de, por exemplo, não ter a presença de Lula, isso favorece. Então é um outro cenário, não dizendo que na direita chega mais forte, acho que é muito cedo, é uma foto muito pequena para falar das eleições, mas de fato foi um 2 de julho que a Assemi Neto conseguiu se organizar melhor, na minha percepção.
Perfeito, João. A gente pode fazer um comparativo, eu acho importante que faça, com 2022, e a sensação que eu tenho é que em 2022 a Assemi Neto, no 2 de julho, ele parecia um candidato buscando a reeleição, como se ele já tivesse no mandato e estava tentando ser reeleito. Justamente por conta daquela figuração nas pesquisas, ele estava mais à frente, tinha todo um clima pela oposição de já ganhou. Jerônimo até então era uma pessoa muito desconhecida, ele teve uma crescente nas últimas semanas, sobretudo na última semana da eleição, e agora em 2026 eu acho que Neto ele incorporou o espírito da oposição. Ele se posicionou no 2 de julho como uma figura de oposição, soube ocupar muito bem esse espaço, então acho que houve essa diferença que fez com que a gente tivesse essa percepção de fortalecimento.
Teve, inclusive, a expectativa de Flávio Bolsonaro vir em dado momento, essas promessas, mas acabou que não se concretizaram. Teve uma corrida da extrema-direita, mas que no 2 de julho acabou não chamando atenção comparado ao outro ano. Acredito que a extrema-direita aqui na Bahia perdeu um pouco dessa força. Acho que Jair Bolsonaro conseguia ainda, por ser presidente até na época, ter uma interlocução maior aqui com o Estado. Flávio Bolsonaro tem ido pro Oeste, que é um reduto maior dele, né?
Exatamente, João. E aí, eu acho importante, o nosso papel aqui quando a gente discute política não é assumir lado A ou lado B, mas estimular que as pessoas que estão nos escutando possam ter um pensamento crítico. E quando a gente fala da direita, o que é que a gente percebe, e notadamente isso tem ecoado aqui na Bahia? Do ponto de vista nacional, o PL ele tem dois grandes rivais nessa eleição, dois inimigos a serem derrubados. O primeiro, naturalmente, é o presidente Lula. que é o seu adversário. Porém, você tem também uma fissura interna. O que é que a gente tem observado, sobretudo nas últimas semanas,
isso, né?
Explicitamente, um conflito entre Flávio Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Então, se nacionalmente o PL não consegue se unir, isso ecoa também aqui na Bahia. E é justamente o que a gente vem observando. Isso fragiliza as candidaturas, por exemplo, dos deputados estaduais e federais do partido.
Inclusive, a gente vê a direita aí um retrato dessa fragmentação, né? Enquanto a extrema-direita estava fazendo sua corrida, Romeu Zema estava caminhando por aí no 2 de julho, a Semi Neto também, com uns afagos um ao outro, mas nada muito concreto assim, em termos de que a Semi Neto ainda patina nesse seu nome nacional, né?
É verdade, João. E veja, a gente observa, sobretudo na América Latina, que há uma tendência de uma vitória dos candidatos da direita. A gente teve recentemente, nessa última semana, a eleição de Fujimori, que é a candidata praticamente da extrema-direita do Peru. A gente tem na Argentina um presidente da direita. A gente tem no Chile um presidente da direita. Então, esse eco da América Latina, ele não tem ressoado aqui no Brasil. Mas isso muito em virtude do próprio comportamento dos atores da família Bolsonaro na luta por seu espólio, por sua herança política. Porque o presidente Lula, ele tem enfrentado inflação, ele tem enfrentado desgaste de popularidade, porém, a oposição, capitaneada pelo Flávio Bolsonaro, não tem explorado isso da maneira correta.
Pois é, minha gente, são 5 horas e 40 minutos, nós estamos conversando sobre o 2 de julho, como é que repercutiu na política nesses últimos dias, esse importante termômetro do povo, 2 de julho, que é uma data nossa, uma data muito forte do Barbalho, dali da região, uma manifestação muito bonita, mas que a política partidária toma conta em um ano eleitoral como esse, né? Perdeu um pouco esse espaço, principalmente ali no início da manhã. Acredito que depois dissolve um pouco, mas infelizmente o 2 de julho virou até comparando com a mudança do Garcia, por exemplo, que é um ato político, a mudança do Garcia, muitas vezes cada um vão com suas bandeiras, anticorrupção, bandeiras muito mais orgânicas, como você comentou. O 2 de julho parece que é uma carreata de um vereador X, vereador Y, candidatos ao governo e por aí vai, né?
João, quando a gente fala do aspecto teatral, a gente não quer tirar a importância do 2 de julho na história da Bahia, mas o que a gente faz é esse alerta, que essas manifestações são manifestações organizadas, são manifestações de comitiva. A gente sabe que o governo passa primeiro e aí depois vem a oposição, e naquele interim da oposição passar, tem todos os candidatos ou pré-candidatos nesse momento de ACM Neto organizados. Então há toda essa questão teatral muito bem organizada pelas assessorias, que faz com que a gente não consiga, né, filtrar efetivamente o que é uma manifestação orgânica e o que já está organizado. Previamente, a gente viu alguns vídeos que chamaram a atenção, né? Explodiram na imprensa ao longo do cortejo, duas pessoas indo cumprimentar o governador Jerônimo, mas, na verdade, era para fazer um ato ali de oposição, hostilidade. Então, é difícil a gente capturar até que ponto isso realmente acontece de forma orgânica, como uma reação popular a um certo desgoverno na sua percepção pessoal, ou se é algo que já foi organizado por alguém de oposição.
Até porque quando tem, por exemplo, uma vaia que viraliza, é muito perigoso a gente olhar esses cortes da internet, porque deve ter tido vaias em todo o caminhar, deve ter tido aplausos em todo o caminhar, aquelas brigas que acontecem quando passa um candidato, quando passa outro, acontece em todo o período, e o corte da internet às vezes só mostra um frame, né?
É isso, João. A política, ela não difere muito do Bavi, né? Tanto na questão da rivalidade quanto na questão da paixão. Se o ônibus do Bahia passa em frente à torcida do Vitória, vai tomar vaia, e vice-versa na política.
A gente quando chega também lá na frente, a torcida do Bahia tá lá aplaudindo.
E isso, a gente também acaba seguindo essa lógica, né? Daquela paixão efervescente.
Agora, 2 de julho, cada um tem sua cara também, né? Ano passado, o Partido dos Trabalhadores vinha muito forte com aquela guinada relacionada ao tarifaço, com o Lula aqui presente, conseguindo mostrar que tem um apoio das ruas e utilizando essa pauta do tarifaço muito forte. Jerônimo, que vinha ali numa situação meio ruim no interior, com o São João, que alguns cortes, inclusive, dessas vaias, conseguiu ali se atrelar à imagem de Lula e uma guinada da popularidade do Partido dos Trabalhadores. A Semi Neto vinha também com o Overclean ali próximo. Agora já é o oposto, Jacques Wagner com a questão do do Banco Master, e então já mostrou a oposição mais forte e conseguindo utilizar esse retrato, né?
Eu achei, João, inclusive faço esse comentário aqui, muito inteligente por parte do governo, tanto estadual quanto federal, nessa conjuntura, o seguinte: era muito complicado e até um tanto quanto perigoso você expor o presidente Lula às manifestações do 2 de julho, por tudo que a gente pontuou aqui anteriormente. Então,
a gente tava falando antes de começar que é perigoso pra gente estar lá, que muitas vezes é assaltado, enfim, é muito sol, tudo isso.
Então, é perigoso pro presidente Lula por circunstâncias pessoais e, sobretudo, políticas. Então, o que é que o governo faz? Ele faz uma inversão de narrativa. A gente não vai pro 2 de julho, mas a gente programa uma agenda na Bahia no dia 1º. Porque quando você sabe muito, você cobre a política do dia a dia, você sabe que quando você vai pra rua, você pode acabar realmente sendo hostilizado, como o governador Jerônimo foi. Então, imagina se aquilo acontece com o presidente Lula. Mas quando você vai para uma pauta institucional, você também cobre muito, você sabe o quanto aquele ambiente é um ambiente controlável. Você faz com que você dá ao governo uma condição de escolher as pessoas que estão ali. Você dá ao governo a condição de escolher a narrativa que ele vai adotar no evento. Então, o presidente Lula, ele vem para cá no dia 1º, faz uma série de agendas de entregas, o hospital, o próprio teatro e também, vou colocar o embrião do que pode ser ou não a Ponte Salvador Itaparica, que isso aqui é uma pauta até para um programa inteiro. Mas, enfim, eu achei muito inteligente essa vinda no dia 1º, porque você deixa um pouco de lado essa questão do Banco Master. Você dificilmente vai ter um jornalista que faça essa pergunta e que não tenha um contraponto do presidente falando: olha, nesse momento a gente não vai focar nessa problemática, porque já está parcialmente resolvida, o senador Jacques Wagner já foi afastado da liderança do governo, até agora não há nada concreto, são só investigações, eu prefiro focar aqui na pauta de entrega, olha o que a gente está fazendo pela Bahia. Então foi muito inteligente, apesar do governo, né, do PT, tanto estadual quanto federal, está dessa vez um pouco mais enfraquecido no 2 de julho. Essa inversão de pauta, esse domínio da narrativa, acabou sendo muito inteligente do ponto de vista estratégico.
Principalmente a nível nacional, né? Principalmente para o presidente Lula.
Isso, exatamente. Para o presidente Lula, que está num contexto... É muito difícil a gente ponderar, né? Nesse quesito eleitoral nacional. O presidente Lula, ele vinha enfrentando uma série de desgastes, mas... acaba que a política, ela tem muito isso. As medidas eleitoreiras sempre aparecem no ano da eleição. E por mais redundante que pareça, isso ressoa nas urnas. Claro. O presidente traz pautas como 6x1. Quem é que no ano de eleição, João, dentro do Congresso, vai votar contra o 6x1, ainda que seja contra a formatação ou o tempo da proposta? Não tem como você fazer isso. O presidente sabe que a gente vive um contexto de inflação, então ele traz um programa como Desenrola Brasil de renegociação de dívidas, mexe diretamente no bolso do trabalhador, dos brasileiros de forma geral. Então são medidas, aqui acho que todo mundo com certeza já deve ter comprado na Shein ou na Shopee, o presidente retira as taxas que ele mesmo colocou, mas retira. Mesmo sabendo que ano que vem elas voltarão, mas nesse período as pessoas querem olhar agora, nós somos muito imediatistas. Então essa série de medidas acaba fazendo com que o presidente ele possa ter uma certa esperança de conquistar o seu quarto mandato, segundo consecutivo.
O que você percebeu da crise do Banco Master, que é sem precedentes, a gente não tem como calcular daqui até as eleições... Elas podem ter impactos múltiplos, mas atualmente a bomba caiu de novo no colo do até então líder do Senado, Jacques Wagner. Qual a leitura que você percebeu do governo tentando lidar com essa crise?
João, de forma geral, em linhas gerais, essa questão do Master, o que eu percebi foi um arrefecimento. O que é isso? As pessoas tentaram colocar panos frios, inclusive a oposição. A gente não viu nenhuma declaração muito mais ávida, muito mais forte de ACM Neto ou de qualquer figura da oposição, porque, como você falou, é algo que a gente não tem dimensão ainda. Talvez Jacques Wagner seja o embrião dessa investigação. Se a gente for puxar o fio, pode ser que outras pessoas sejam naturalmente investigadas e tenham essa exposição, essa fritura política.
Como já teve no lado da oposição, né?
Exatamente. Então é muito complicado. A gente percebeu que, apesar de ser um tema assim, muito complexo, a gente observa a história, a cronologia brasileira é um tanto quanto triste e preocupante. A gente vem de Mensalão, a gente sai de Mensalão lá com José Dirceu, acaba caindo no escândalo da Petrobras. Da Petrobras a gente vai para o Odebrecht, da Odebrecht a gente vem para Banco Master. Parece que há uma eterna roda que vai se perpetuando ali no poder, que só vai mudando alguns atores. É muito complicado para a gente, né, viver num país assim tão instável. Então acredito que, em específico em relação ao Banco Master, a gente não teve assim, tanta repercussão até da oposição, no sentido de você acabar batendo, né, falando sobre aquele tema, porque você não sabe o que é que vai vir pela frente.
Aqui na Bahia tem esse acordo dos bastidores, que foi apurado, inclusive, de que teria o não ataque sobre esse tema dos dois lados. Mas a nível nacional é perceptível que esse assunto ganha uma força maior. Você percebe que esse assunto pode bater também na porta do presidente Lula tentando essa reeleição?
Muito se fala, João, nos bastidores, a gente que acompanha muitos bastidores, que há um acordo de cavalheiros entre a Semi Neto e Jacques Wagner para que não toquem nesse assunto de uma forma mais veemente, como eu havia abordado aqui. Ambos publicamente negam de forma convicta e me espantaria se eles fizessem o contrário. Agora, no ponto de vista nacional, eu acredito que pode sim afetar o presidente Lula, mas perceba, o que é que acontece? Num contexto da operação do Banco Master, isso é um prato cheio, um prato super cheio para a oposição. Você conseguiria, do ponto de vista nacional, não estadualizado, aproveitar aquilo, mostrar realmente, fazer um link, uma ligação do PT com todos esses escândalos que a gente já evidenciou aqui. Só que, dentro desse contexto, nessa linha temporal, o que é que a gente tem por parte da oposição? Um vídeo de Michele Bolsonaro expondo essa rusga interna do PL contra Flávio, que é o próprio, nesse momento, pré-candidato a presidente nacional. Então, o que era para ser um prato cheio para a oposição acabou virando um conflito de ambos os lados. A direita precisa tratar uma questão interna e o PT e a esquerda precisa tratar uma questão externa, né, perante a opinião pública. Poderia sim afetar, mas eu acho que houve por parte da oposição um erro, não vou dizer nem um erro de cálculo, mas um erro de estratégia eleitoral, como vem acontecendo nessa construção de palanque, como havia dito, nessa busca pelo espólio político. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter acompanhado uma briga por herança. E essa, sem sombra de dúvidas, do ponto de vista político, tem chamado muito a nossa atenção.
Aqui no estado, o governador Jerônimo Rodrigues, sua articulação política sempre um pouco devagar, né? Isso a gente veio percebendo na formação de chapa. E agora, nessa posição da suplência também, nesse debate que se arrastou e que a gente sempre traz também aqui no nosso notícia. O que é que você tem percebido também dessas etapas finais, antes da formalização de fato?
João, o comportamento, isso eu recordo que da última vez que estive aqui presencialmente, a gente falava sobre o comportamento reativo por parte do governador Jerônimo. Isso a gente não coloca na conta dele pessoal, mas de toda a equipe. Você observa qual é o primeiro movimento de Assemi Neto da oposição que propõe e logo depois o governador acaba reagindo. Isso é um pouco perigoso, né, para o contexto eleitoral, porque pelo menos a última pesquisa que a gente teve divulgada, Assemi Neto estava na frente, ainda que numa vantagem ínfima, bem curta, bem pequena, estava na frente. Então o governador, a partir de agora, também não pode fazer mais entregas. A gente tem essa proibição dentro da legislação eleitoral. Então, a partir de agora, eu acho que a gente consegue capturar efetivamente quem estará com o governador, como as pessoas vão reagir às decisões que são tomadas, por exemplo, como essa questão da suplência, mas também como vai reagir às omissões desse período, que o governador fez muitas promessas, assinou muitos papéis, você cobriu dezenas de eventos do governador assinando ordem de serviço, mas agora a gente vai observar o quanto isso realmente vai se converter em voto na urna em outubro,
verdade.
Né?
Verdade. 91 dias para as eleições, conto com você.
Contagem regressiva.
Muito obrigado, mais um papo.
Obrigado, João. Obrigado a todos que nos acompanharam. Eu sempre digo que é um prazer estar aqui e, principalmente, é um prazer poder falar de política e fazer com que as pessoas tenham essa consciência, viu, João? Porque, às vezes, as pessoas deixam para decidir o voto no final de semana da eleição, sendo que a gente pode ter 91 dias
agora
para decidir, para procurar informações sobre os candidatos.
É fazer igual a Copa do Mundo. Sem animar igual a Copa do Mundo.
Exatamente. A gente hoje tá meio triste, né? Porque não foi o resultado que a gente queria, porém, eu desejo que realmente essa paixão pelo futebol pudesse ser aplicada na política.
Verdade. Muito obrigado, João.
Obrigado à disposição.
Assim a gente vai ficando com mais uma notícia, viu? Muito obrigado pela companhia e amanhã a gente volta às 5 da tarde. Uma boa noite, até amanhã.
Você ouviu na Rádio Excelsior da Bahia. É notícia. Você acompanha a partir de agora Momento Mariano com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador.
O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, chegamos ao conhecimento da encarnação de vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, unidos em oração, boa noite. Ó Maria, cheia de graça, vossa intercessão nos obtenha o aumento do amor. Nossa Senhora vive sua maternidade divina em ato de incessante adesão à vontade do Pai, à missão do seu Filho. Não conhece hesitações ou reservas e nada pede para si. Certo dia, quando desejava vê-lo e falar-lhe, ouviu dizer: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Está lá no capítulo 18 de São Mateus. Nossa Senhora escolheu em seu coração a austera resposta. Escolheu a palavra de Deus e acolheu em seu coração. Com maior amor do que antes, continuou a viver a vontade divina que lhe pedia tanta renúncia, sacrificando a alegria legítima e santa de gozar do seu Filho. Estava ela duplamente a ele unida, porque fundida com ele no único ato de oblação à vontade do Pai. E assim, Nossa Senhora ensina
que é o verdadeiro amor, a autêntica união com Deus, não está nas consolações espirituais, mas na perfeita conformidade com a vontade divina. E concluamos a nossa oração de hoje, rezando juntos com Santo Agostinho. Ó Maria, fostes mais bem-aventurada por acolher a fé no Cristo do que por conceber a carne de Cristo. De nada vos serviria ser sua mãe se não tivestes trazido Cristo mais